nosso bate-papo é com esse casal corajoso, né, aventureiro, que saiu de Belo Horizonte há três meses, né, e já passaram por muitas cidades. Estamos conversando hoje com o casal Adriana Soares e Renato Gomes. Ele toca violino, ela flauta, né, e toca muito bem. Já vimos aqui na primeira música. Vocês já passaram por quantas cidades, mais ou menos, hein?
Olha, já foram mais de 20 cidades.
Mais de 20. De Belo Horizonte, qual foi a primeira?
A primeira foi São Tomé das Letras.
Onde é que fica isso? Minas?
É mais para o sul de Minas.
Descendo para o sul.
Ah, ok.
Que a gente queria ir para o sul. Aham. A gente sempre foi assim um pouco apaixonado pelo sul do Brasil, embora a gente conhecesse pouco.
Uhum.
E aí a gente, não, vamos fazer um roteiro para descendo para
o
sul.
Renato, vamos descer o mapa, né?
Descer o mapa. São Tomé das Letras é uma cidade mística. E dizem que tem um túnel que você entra lá e sai em Machu Picchu.
Tem uns portais. A gente
não conseguiu comprovar, né?
Imagine, vou entrar com a Kombi aqui para ver se dá lá mesmo,
é,
né? Olha aí. Quero perguntar depois, São Paulo?
Então, depois é ainda em Minas, São Lourenço, e depois já cruzamos a divisa de São Paulo para Campos do Jordão.
Ah, linda Campos do Jordão.
Nossa, né? Maravilhosa.
Então, lá.
Verdade. E eu falei linda não porque eu tenha visitado não, tá? Porque eu já ouvi falar e tenho curiosidade em conhecer também.
É a Suíça brasileira, bonita, né?
É verdade. É. Bom, passaram por São Paulo também, capital?
Capital não, passamos por cima, perto de Jundiaí.
Aham.
E depois paramos em Botucatu para ficar na casa de um amigo meu, que ele estuda na Itália hoje, estuda violino barroco.
Uhum.
E aproveitei para ter umas aulas com ele também. E depois continuamos descendo, já fomos para o
Paraná.
Ou seja, ficamos pouco tempo no estado de São Paulo.
Uhum.
E no Paraná também.
Estivemos em Carambeí,
já no Paraná. Ah, é importante lembrar, em São Paulo eu fui mordido por um cachorro.
Bah,
no posto
que azar,
de gasolina.
Hein?
Que azar, né? E eu que adoro cachorro, fui estranhado, assim, por um. E aí tomei vacina antirrábica, tudo, uma em cada estado, porque são 4 doses. E ainda teve essa.
Agora você tá bem.
Agora eu tô bem.
Tranquilo.
Passou os 40 dias, então tô salvo.
Perfeito. Tá salvo.
Maravilha, né? Opa, pra alegria geral, né?
Ainda
pra
bem,
geral.
Né?
Temos audiência lá em Minas Gerais nesse momento?
Temos, sim. É. Nossa família tá conectada. Minha mãe, a mãe do Renato.
Mãe,
como se chamam as mamães?
A minha mãe se chama Yolanda e eu mando abração pra ela. Tô com muita saudade da minha mãe.
Ô, dona Yolanda, lembrei daquela música bacana. Ah. Essa canção é mais que uma canção. Dona Yolanda, como se chama sua mãe?
Minha mãe se chama Vitória. Um beijo grande, mãe.
Que
saudade.
Nomes, hein, das mamães, hein?
É, são maravilhosas.
Yolanda e Vitória, audiência. E tem mais familiares ouvindo também.
Tem a minha prima Margarete lá em Vespasiano.
Uhum.
Tem o meu pai também que está lá ouvindo. Mandamos link para todo mundo de Minas Gerais. Então hoje a rádio está indo para outros estados também.
Como se chama o teu pai?
Adão.
Alô, Adão. Tudo certo? Bacana. Bom, vocês chegaram em Santa Catarina. Qual foi a primeira cidade que vocês passaram?
É Jaraguá do Sul.
Jaraguá do Sul. Ah, vocês vieram direto lá pro Festival FEMUSC.
Pro FEMUSC, sim.
Uhum.
Esse foi o grande planejamento inicial da viagem.
Uhum.
Vim pro festival e durou 2 semanas. Fizemos vários concertos, tivemos aula com professores do mundo inteiro lá, foi muito bom. Então foram 2 semanas, assim, de realização musical mesmo.
E vocês estão em Santa Catarina há bastante tempo, dos estados que passaram, o que vocês estão permanecendo mais tempo, gostaram do estado?
Demais, já estamos em Santa Catarina há 2 meses.
Aham.
E está sendo uma experiência fantástica, porque a gente vê como que o estado é acolhedor, as pessoas são muito acolhedoras, né?
E vocês estão se apresentando também no Coreto de Nova Veneza, na pracinha.
Sim, na praça.
Isso mesmo.
Ao lado da Rua Coberta, né?
Sempre que aparece mais gente, a gente corre, leva os instrumentos, já monta, a gente coloca a estante, um cartazinho com um pouco da nossa história, o nosso chapéu mágico.
Tem
um chapéu mágico. E ele que faz com que a viagem dê tudo certo.
Ele começa vazio e depois multiplica o dinheiro.
Multiplica.
Eu senti agora um misticismo.
Tem.
Nessa história toda aí, né?
Tem.
E aí vocês colocam o chapéu, as pessoas dão suas contribuições.
Espontâneas,
5,
né?
5, 10, 20,
qualquer
um real.
Qualquer valor.
O que vier será bem-vindo, não é?
Exatamente.
As despesas do dia, né?
Sim.
É. Porque essa viagem, esse projeto nosso, chama-se Música pelas Ruas do Brasil. Uhum. A nossa intenção é levar música clássica para as ruas, que tem muita gente que não tem condição de ir para o teatro. Uhum. E com a pandemia também pior ainda, mas tem gente que nunca pôde comprar um ingresso para ir para um concerto. Uhum. A nossa ideia é levar esse tipo de música para as pessoas, de forma tranquila, simples. Uhum. E aí o projeto é todo financiado somente com essas contribuições da rua que a gente recebe.
É um cachê compartilhado.
Exatamente.
É um cachê público.
É um cachê
democrático.
Democrático.
Né?
Uhum.
E paga, dá o que quer, né?
Exato.
Mas todo mundo dá alguma coisa.
Sempre. Tem criança que leva um docinho pra gente. As crianças adoram. Então, às vezes, semana passada a gente recebeu um canudinho de comer. Eu nunca tinha visto, né? Uhum. Aí ela levou um docinho pra gente, assim.
Quando vocês se apresentam, essa apresentação dura quanto tempo, geralmente?
Geralmente uma, duas horas.
Certo.
No máximo duas, depois a gente para um pouco para descansar.
E vocês conversam com a plateia também?
Sempre.
Vocês tocam, conversam, bate um papo.
Sempre tem alguém que para, assim, a gente conversa, conta a história. Uma vez estava tocando, uma senhora falou, lembrei do meu pai tocando, ele era violinista também. E aí a gente vai conhecendo as pessoas também, as histórias.
É esse compartilhamento, é esse retorno do público que deve dar um sabor especial para vocês.
Isso enche o nosso coração. É a coisa mais deliciosa você ter um retorno imediato. Porque quando você está no palco, você está longe das pessoas.
Uhum.
Ali na rua, é tete a tete. Você sente a vibração das pessoas. Então, às vezes, é um olhar, um sorriso. Alguém que para de longe para escutar. Não quer chegar tão perto, mas que fica ali longe escutando. Já é uma conexão, né?
Uhum.
Então, isso é muito gratificante.
O interessante também, eu perguntei aqui em off, no intervalo, vocês tocam sem usar nenhum recurso sonoro, microfone, caixa de som, nada. O som que sai do instrumento, ele é o suficiente para atingir aquele círculo, né, que está com vocês. Né?
Completamente acústico.
Uhum.
É.
Bacana.
Então não
isso.
Tem aparelhagem de som. E quem quiser ouvir um pouco mais, como são peças mais intimistas, né,
uhum,
música clássica, as pessoas aproximam para ouvir.
Já foram convidados para tocar em algum estabelecimento, um pub, um restaurante, em algum local particular? Queria que vocês tocassem lá em casa.
Já.
Logo no começo da viagem em Campos do Jordão, um senhor estava passeando com o cachorro dele, ficou bastante emocionado com a nossa música e falou, olha, gostaria que vocês tocassem hoje no restaurante, vamos fazer um jantar aqui para minha família que estava vindo de fora.
E vocês foram?
Tocamos lá no jantar.
E aí como é que faz o cachê nessa hora? Pensa ali num valor X?
Ele ofereceu algo.
Ele perguntou quanto seria o cachê, a gente deu um valor e ele ainda achou que seria pouco.
E deu mais.
Bacana. Que legal isso, hein? Vamos repetir o nome do projeto.
Sim, é Música pelas Ruas do Brasil.
Um casal, dois instrumentos, a música e uma Kombi.
Exatamente.
Muito bom. Vocês poderiam fazer uma outra peça pra gente?
Claro.
Uma outra
sim,
música?
Sim, claro.
Eu vi uma partitura aqui na mesa do estúdio, né?
Uhum.
Mas vai ter mais um som, mais uma música. Eles pesquisam a música não de 40, 50 anos atrás, mas de 300 anos atrás.
Exatamente.
Impressionante. Muito tempo, né? É muita pesquisa. E vocês têm, Adriana, certamente, ao longo do dia, bastante tempo para estudar, para pesquisar, para ensaiar novas peças também, né?
Sim, com certeza. Inclusive aqui, lá em Nova Veneza, a gente conheceu a Camerata de Venezia.
Uhum.
E um dos integrantes nos ofereceu partituras. E aí a gente já estudou e já incluímos aqui no nosso repertório.
Que legal.
E a gente vai sempre renovando, porque a gente fica repetindo as mesmas peças, tocar as mesmas peças durante 3 meses, chega uma hora que a gente enjoa, né?
Qual é a sua formação musical?
Então, eu estudo flauta desde os 9 anos, né? Quando eu era criança, um grupo de alemães que trabalhava na minha comunidade, morava numa favela, eles foram lá e ofereceram uma bolsa de estudos para mim. Aí eu estudei até 14, depois fui para a faculdade, me formei como atriz, depois me formei como flautista, sempre estudando.
Bacana. E você, Renato, a sua trajetória na música?
Eu iniciei com 8 anos de idade, primeiro no teclado, não era nem piano, era um teclado eletrônico mesmo.
Uhum.
Depois comecei com violino.
Era um Hammond, uma espécie de um Hammond.
Ah,
aquele
não...
som diferenciado de igreja.
Certo. E depois violino com os 10. Estudei um pouco de piano depois também. E aí, mais pra frente, eu me formei na universidade também. concluí agora, pouco antes da pandemia.
Bacana. Que peça vocês vão executar agora?
Agora falando de música antiga, né, de 300 anos, uma Área da Quarta Corda, de Johann Sebastian Bach.
Nossa Senhora.
Que inclusive fez aniversário de 337 anos na semana passada.
E agora eu fiquei mais impressionado ainda com a grossura desse livro musical que vocês abriram aqui, com tanta nota, né? Vamos lá, nós vamos ajeitar aqui o microfone para eles, para que eles toquem de pé, para ficar de forma mais confortável, né? Hoje você ouve Adriana Soares e Renato Gomes, casal de Minas Gerais, Belo Horizonte. E há 3 meses, ontem 3 meses na estrada, passando por diversas cidades de Minas, São Paulo, Paraná, mas 2 meses desses 3 aqui em solo catarinense, gostaram, estão aqui apresentando a sua música, né? E vivendo do quê? Dessas doações do povo, que curte música na rua, na praça, né? Sempre com a Kombi, né? A Kombi Azul Marinho. Vamos lá. Sensacional, parabéns para vocês, muito legal. Eu quero só dizer para encerrar, né, que a dona Yolanda e a dona Vitória podem acalmar seus corações, ficarem tranquilas, que eles estão muito bem, felizes, realizados e numa região muito acolhedora e levando música, alegria. Porque a música, eu sempre digo, é um remédio na vida das pessoas. E ouvir a música clássica, a música erudita, que não depende de uma letra para passar uma mensagem, a música, somente ela, com as suas notas e acordes, né? Com os seus duetos, eu gosto muito de dueto. Quando os instrumentos se encontram e caminham lado a lado, eu gosto muito disso. Bacana demais. Obrigado por terem vindo. Sucesso cada vez mais, Adriana. Obrigado.
Viu? Jair, nós que agradecemos. Muito, muito obrigado. Um abraço para a Nona, para a Márcia e para o Galeno Crevante.
Muito obrigado,
Renato, obrigado,
Jair.
Viu?
Foi um prazer, uma alegria estar tocando aqui na rádio.
Olha, e se você, né, ouviu a música, gostou, você não está numa praça agora, mas certamente vai encontrá-los por aí, você pode também ajudar no projeto, colaborar, né? Contribuições podem ser via Pix, você pode conhecer mais o trabalho pelo Instagram também, é Tunear.
É Tunear_Near.
Ok.
E Adriana Soar.
E tem aqui o @Adriana.
Não é Atri, é Adri.
Adri, porque apareceu Atri
acho
aqui no
meu...
Acho que
deu um probleminha aí.
Deixa eu arrumar aqui, eu acho que a letrinha aqui ficou... É, arroba Adriana Soar.
Perfeito.
Soar de o som, soar. Soando.
É
soando.
Que meu nome é Soares, então tá vários sons.
E aí vocês deixam aí as melodias soarem por aí, né? Exato. Arroba Adriana Soar, tá bom? E o Pix... 112-135-996-52. Garanto que é um CPF.
É um CPF.
112-135-996-52. Parabéns a vocês, né?
Muito obrigado.
E até breve, né? Até. Porque o mundo é pequeno, né?
Sim.
Muito obrigada por tudo.
Muito bom. Obrigado também. Intervalo rápido. A gente volta já.